de alguma maneira, prolongá-lo, seria ótimo. Mas ele parece misterioso e fugidio. Infelizmente, essa forma de poder e inteligência ou é ignorada como tema de estudo, ou é cercada por todos os tipos de mitos e equívocos que apenas servem para acentuar o mistério. Imaginamos que a criatividade e o brilhantismo sejam frutos do talento natural ou, talvez, de um estado de espírito favorável ou do alinhamento das estrelas. Seria extremamente útil elucidar esse enigma, dar um nome a esse sentimento de poder, examinar suas raízes, definir o tipo de inteligência que o suscita e compreender como ele pode ser produzido e preservado. Vamos chamar essa sensação de maestria, a sensação de que temos mais controle da realidade, das outras pessoas e de nós mesmos. Embora muitas vezes seja algo que experimentamos durante pouco tempo para outras pessoas, mestres em suas áreas de atuação, essa sensação se torna um estilo de vida, uma forma de ver o mundo. Entre esses mestres estão Leonardo da Vinci, Napoleão Bonaparte, Charles Darwin, Thomas Edison, Martha Graham e muitos outros. No âmago desse poder, encontra-se um processo simples que leva à maestria, algo acessível a todos nós. Esse processo pode ser ilustrado da seguinte maneira. Vamos supor que estejamos aprendendo piano ou começando em um novo emprego em que precisamos desenvolver certas habilidades. No começo, somos estranhos à nova realidade. Nossas impressões iniciais do piano ou do ambiente de trabalho se baseiam em pré-julgamentos e, em geral, contêm elementos de medo. Em nosso primeiro contato com o piano, o teclado parece um tanto intimidador. Não compreendemos as relações entre as teclas, as cordas e os pedais e tudo o mais que contribui para a criação da música. No novo emprego, ignoramos as relações de poder entre as pessoas. A psicologia do chefe, as regras e os procedimentos considerados fundamentais para o sucesso. Estamos confusos. O conhecimento de que precisamos em ambos os casos ainda é inacessível. Mesmo que abordemos essas situações cheios de empolgação com o que podemos aprender ou fazer com nossas novas habilidades, logo percebemos como é difícil o trabalho a ser realizado. O grande perigo ocorre quando nos rendemos aos sentimentos de tédio, impaciência, medo e confusão. Paramos de observar e de aprender. O processo fica paralisado. Se, por outro lado, controlamos essas emoções e deixamos que o tempo siga seu curso, algo notável começa a tomar forma. À medida que continuamos a observar e a seguir a orientação dos outros, passamos a enxergar com mais clareza, aprendendo as regras e percebendo como as coisas funcionam e se encaixam. Se seguimos praticando, conquistamos fluência. Passamos a dominar as habilidades básicas, o que nos permite enfrentar desafios inéditos e mais interessantes. Passamos a ver conexões, até então imperceptíveis para nós. Lentamente, adquirimos confiança em nossa capacidade de resolver problemas e de superar as limitações. Tudo isso por meio da persistência. A certa altura, evoluímos de estudantes a praticantes. Experimentamos nossas próprias ideias, recebendo um feedback valioso no processo. Usamos os conhecimentos em expansão de maneira cada vez mais criativa. Em vez de apenas aprender com os outros, contribuímos com o nosso próprio estilo e individualidade. Com o passar do tempo, e na medida em que perseveramos no processo, damos mais um salto para a maestria. O teclado não é mais algo estranho, alheio. Nós o internalizamos e ele se torna parte de nosso sistema nervoso, como um prolongamento de nossos dedos. Em nossa carreira, agora tornamos-nos sensíveis à dinâmica de grupo, ao verdadeiro funcionamento do negócio. Podemos aplicar essa sensibilidade às situações sociais, enxergando melhor as pessoas e prevendo suas reações. Aprendemos tão bem.